Boa tarde aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação do Pensamento. Estamos vendo algumas formas, entre tantas formas e maneiras, de encaminhar uma educação para pensamentos adultos, pessoas que cresceram e que agora, após a primeira aula, tiveram a oportunidade de observar esta parte dela que denominamos pensamento. Pouco estávamos ouvindo vários colegas colocando suas impressões, suas considerações em torno desse primeiro exercício. Hoje, na nossa aula, nós veremos um elemento substancial e importantíssimo nessa caminhada, que é, afinal de contas, o que faz um pensamento educado? O que é um pensamento educado? Primeira aula, observamos o pensamento nas suas várias derivações, no seu comportamento diário, por onde ele anda, seus hábitos, fizemos essas observações. Hoje, agora, vamos aproximar mais essas lentes e vamos trabalhar com a questão do que é de fato um pensamento educado. Temos vários elementos importantes e provavelmente surpreendentes em algumas questões. E a partir daí, desses aprofundamentos, gradativamente nós vamos então trabalhar a praxis disso, a prática de um ajuste, em alguns casos uma modificação, uma nova adequação e outros elementos. Muito bem. Quando nós falamos na questão do que é um pensamento educado, algumas pessoas rapidamente consideram educação conforme suas premissas. Então, um pensamento educado é aquele que vai defender as nossas causas, é isso? Um pensamento educado é aquele que se mostrará nosso amigo e contra quem nos ataca? Um pensamento educado é alguém que estará sempre a nosso favor, mesmo que estejamos errados? Um pensamento educado é aquele que silencia porque pedimos para que ele calhe a boca e não fale nada? É isso um pensamento educado? Ele é subserviente? Ele é alguém que está a nosso serviço? Ele está para nos servir? É assim que é um pensamento educado? Quem considera isto educação de um pensamento? Coloque, por favor, um ponto de interrogação filosófico aí e comece a questionar isso, esse seu critério de educação. Por que eu coloquei isso? Coloquei isso porque em nossos dias, muitos, não poucos, consideram a educação do pensamento algo assim: colocá-lo no cabresto, que ele se comporte como nós queremos que ele se comporte, que ele defenda as causas que nós queremos que ele defenda, que não nos importune. Mas isso seria educação? Isso não é uma educação. Filosoficamente, não. Isso é colocar os nossos pensamentos sob uma camisa de força. É utilizar de uma truculência imensa, um controle que beira a tirania sobre um pensamento. Como seria sobre as emoções, como seria sobre a nossa corporeidade, sobre outros aspectos de nossa vida. Vamos agora a um segundo aprofundamento nos vários que faremos hoje aqui. Bem, então se isso não é um comportamento educado, filosoficamente, inclusive, muito pouco defensável, a não ser em elementos de exceção, se isso não corresponde a um pensamento educado, o que seria um aprofundamento maior em torno disso? Eu anotei vários elementos aqui, baseados no que os colegas me escreveram, no que questionaram durante a semana, etc. Para alguns, um pensamento educado, assim pareceu nas suas colocações, diz respeito a um pensamento que seja calmo, que seja tranquilo, que responda e que se meta com as coisas quando ele é chamado, quando diz respeito a ele, que sabe seu lugar nas coisas, etc. Ok. É interessante essa colocação. Agora vejam, o que eu vou colocar a seguir pode parecer um pouco desconfortável. No entanto, para os nossos estudos é muito importante, está bem? Muito importante. Vejam, vamos deixar o pensamento um pouco à margem de tudo isso e vamos considerar a nós mesmos. Você acha que é fácil, de um modo geral, para alguma pessoa que se aproxime, que queira conviver conosco? É fácil conviver conosco? Não estou me referindo ao pensamento. A nós como um todo, com as nossas emoções, também com os pensamentos, com as nossas buscas, nossos sonhos, nossa presença somática, nosso modo de ser, nossos hábitos. É agradável, será, uma pessoa? Eu sei que para cada pessoa isso modificará um pouco, né? Cada pessoa que convive conosco. Mas, de um modo geral, somos criaturas amistosas no nosso cotidiano. É tranquilo conviver conosco no dia a dia? Ou, de forma alguma, alguns se comportam egoisticamente, não podem ter seus interesses de forma alguma desautorizados. Se criticados, nossa, é uma mágoa, viram do avesso, não podem ser criticados, não podem ser questionados, não podem ser contrariados. Alguns parece que eles têm a verdade das coisas. Bom, se for assim, estes é que querem dizer o que é um pensamento educado? Estes é que querem dizer, olhe, comporte-se assim, comporte-se assado? Estes que não sabem conviver com outros a não ser por brigas, por elementos de mal-estar e outras coisas, são esses que vão dizer ao pensamento como ele deve se comportar? O que eles sabem sobre isso? Será que não, ao fazerem isso, não estarão criando uma espécie de espelho deles mesmos, só que agora ali na área do pensamento? E esse pensamento, que já era meio difícil de conviver agora, ficará bem pior, e a pessoa dizer, puxa, olha aí, ele é egoísta, ele sempre quer ter razão, ele é inoportuno, ele é isso, ele é aquilo, e a pessoa esquece que às vezes ela está falando dela mesma. E de uma parte dela mesma que ela fez virar um espelho. Então, quando nós falamos vamos educar o pensamento, nós vamos educar o pensamento de um ponto de vista filosófico. Nós não vamos criar algo ou modular algo para que possamos manipular isso como bem entendermos. Isso não é educação. Isso tem outros nomes. Mas então, se nem isso é uma educação do pensamento, o que seria? O tema da nossa aula de hoje é exatamente este. Precisamos definir isso. Como vamos avançar para os ajustes, para os elementos submodais que eu vou mostrar a vocês em breve, que são muito eficazes, muito eficientes, em boa parte dos casos, se essas questões todas não estiverem muito bem apuradas, não é? É uma temeridade. Então, dada a nossa responsabilidade, precisamos sim ver isso com muito, de maneira diligente, pontual, e dirimir tanto quanto possível a maior parte das nossas dúvidas quanto a esses fatores. Bom, então já vimos esses elementos. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Temos vários níveis de aprofundamento na nossa aula de hoje. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Eu fiz outras anotações aqui importantes, baseadas nas tarefas e nos comentários que vocês me mandaram durante a semana. Vejam, vou aproximar isso, tanto quanto possível, do que vocês, os que me escreveram e perguntaram, questionaram durante a semana, trataram. Nós temos um elemento muito interessante aqui. Ao longo da nossa historicidade, várias partes das nossas vidas foram razoavelmente bem orientadas. Por exemplo, algumas pessoas têm excelentes hábitos alimentares. Você vai à casa dessas pessoas, você vê, ela traz da cozinha uma imensa salada, numa bacia acrílica belíssima, transparente, com 2 colheres de madeira enorme, e mexe a salada na nossa frente, tempera a salada com azeite de oliva puríssimo, algumas pitadas de sal. A beleza da salada é imensa, nós ficamos encantados, parece uma obra de arte. E junto a isso ela traz um prato de legumes feitos da manteiga. Ela tem hábitos muito bonitos e ela pergunta se você gostaria que acompanhasse isso um cálice de vinho branco, um pouco de água. E tudo isso junto ao jardim, um lindo pergolado coberto de flores, jasmins dos poetas, com aquele perfume delicado, apontando para o lago lá embaixo. E uma brisa sopra. Então a pessoa convida, vamos almoçar? Hábitos. Ela educou-se do ponto de vista da culinária, da alimentação. Agora observem. Quando falamos em educação, é educação em relação a. Não é uma educação sem contexto, sem alicerces, sem nada. Quando falamos uma educação para o pensamento, é uma educação para você, com todos os outros elementos que habitam você, considerando a sua base categorial, onde você vive na sociedade, sua época. Como poderia ser diferente disso? Então, é um pensamento que é educado com você, com a sua época, o seu contexto e com elementos muito profundos. Que vão se pronunciar pela interseção sua com o pensamento, com essa parte sua, que agora estamos considerando. Posto tudo isso, vejam, há pouco nós vimos, conviver conosco é fácil, é difícil, como é isso? Na própria, no trabalho que faremos aqui, os ajustes que fizermos com o pensamento, vamos fazer provavelmente também com o todo que nos habita. É que é muito bonito, é muito interessante. Eu sei que nessa altura pode agora ter ficado muito complexo, muito difícil, e alguns pensam, puxa, acho que essa tarefa está fora do meu alcance. Ela não está fora do seu alcance, provavelmente não está. Mas a maneira como você tentou fazer isso ao longo da vida é que causou muitos dos problemas. Vamos agora então ao outro índice de aprofundamento. Cada vez que durante a vida seu pensamento doeu, ele, por exemplo, trouxe culpabilizações, trouxe dores de perdas, trouxe certas angústias para sua vida, observe como você interagiu com isso. Não ele. Ele trouxe essas coisas, pensamento. Foi lá no banco de dados e disse: Ih, descobri uma coisa aqui. Muito chato, olha aqui. E outras coisas assim. Como é que você reagiu com isso? Alguns entorpecem o corpo, não querem saber. Então, vão para uma festa, lá se passam nas medidas, e nesse entorpecimento, músicas altas, uma exacerbação rigorosa de várias coisas, a pessoa faz. Assim parece, faz acalmar, abrandar e afastar esses pensamentos que ela considera inoportunos. Vejam a forma. Outros desconsideram, inclusive descredenciam o pensamento, falando para amigos: Ih, menino, eu tenho pensado tanta bobagem, tanta coisa sem sentido. Vejam, descredenciou o pensamento. É assim que você se sentiria se você estivesse tentando avisar, mesmo de maneira que não é a mais adequada, avisando alguém: olha, isso não é assim, cuidado com tal coisa, e a pessoa dissesse: Ih, você só tem feito bobagem, trazido bobagem. Observem, a nossa reação ao pensamento, seja ele educado ou não, é uma parte do que precisamos ajustar, uma parte do que precisamos fazer. Acalme-se. Veja como é o patamar da nossa época. Quais são as melhores premissas de uma época como a nossa? É você ter uma aceleração? É você ser um estressado? É tudo você ficar alarmado, em pânico? Essa? Não, não é essa. Numa época, tão dilemática como a nossa, cheia de estresse, correrias, velocidades, elementos simultâneos, quais são as boas indicações? Segundo muitos terapeutas importantes, muitos pensadores importantes, o que eles têm dito? É para correr? É para se desesperar? É para alimentar essa geringonça, essa máquina incandescente que gira de maneira febril? Não, nenhum deles diz isso. O que quase todos estão procurando orientar, trabalhar e fazer é, primeiro, procure se acalmar. Estamos vivendo momentos muito difíceis na humanidade. Procure se acalmar. Procure compreender. Procure informação de qualidade. Procure se afastar de certas coisas que historicamente sabemos o quão nocivas elas são. Faça isso você, não diga para os outros fazerem. Que façamos nós isso, cada um de nós. Isso é uma tentativa. Alguns terão imensa dificuldade de fazer isso. Mas esse abrandamento, essa pacificação da alma nos dá uma oportunidade importante, importante, de lidar não apenas com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas buscas, com uma série de coisas. Observe, conforme a sua estrutura de pensamento, o que faz isso em você? Eu entendo as ressalvas. Professor, eu não posso fazer isso agora, porque eu tenho 10 coisas em andamento, preciso me ocupar disso, aquilo. Eu entendo as ressalvas. Mas, tanto quanto possível, procure ver o que faz isso. Onde há informação de qualidade? Onde há elementos de abrandamento, de calma? Alguns vão confundir isso e dirão: ah, isso vai dar a oportunidade de protelar assuntos urgentes, de negar coisas que precisam ser feitas. Então tenha cuidado. Os senhores estudam filosofia clínica, sabem como as coisas funcionam. Quanto a isso, observe sua historicidade dentro do seu contexto e então a sua estruturação para saber o que de fato vai fazer isso como uma abertura para o horizonte e não como um fechamento dos seus olhos, dos seus ouvidos e da sua alma. Ao fazer isso, você terá a possibilidade de um elemento amistoso quanto ao seu pensamento. Para alguns, esse movimento tão singelo já é uma parte imensa da caminhada. A pessoa já modifica milhões de coisas. O pensamento deixa de gritar, ele deixa de se desesperar, ele se acalma. Observando você, que é a maior parte dele, ele vai se acalmar muitas vezes. Isso será sempre assim? Não. Para cada pessoa há peculiaridades quanto a isso. Você fará os ajustes conforme a isso. Uma indicação importante para a nossa aula de hoje sobre o que é um pensamento educado. Vejam, pensamento educado pede necessariamente que nós, como um todo, nos eduquemos. E o que vem a ser isso numa época como a nossa? Uma tentativa de elementos melhores. Alguns dirão: o que são esses elementos, professor? Filosoficamente, eu posso dizer isso é melhor que aquilo? Leia tal jornal e não leia tal outro? Veja tal programa de TV e não veja tal outro? É isto? Se vocês fizerem uma autoanálise, eu acho que rapidamente descobrirão esses elementos. Rapidamente. Tanto sabem disso que sabem quais são as boas escolas onde podem matricular seus filhos e aquelas que não colocariam seus filhos de jeito nenhum. Isso não tem a ver com o valor da escola, quanto cobra de mensalidade. Não. Isso tem a ver com humanismo, com alteridade. Nós sabemos como são essas coisas. E isso é uma aproximação. Dificilmente qualquer um de nós vai resolver tudo por aí. Nós sabemos dos dilemas, das dificuldades, dos impedimentos e muitas outras coisas. Bem, ao fazermos isso, é provável que as cobranças que as pontuações para o pensamento, que alguns transformaram nesse primeiro exercício de observação da aula passada, numa vítima, coitado. Sentenciaram esse pensamento. Ele deve estar preso agora em alguma prisão federal. Alguns fizeram isso. E o pedido foi: observem seu pensamento só. Bem, agora vamos descer a mais um índice aqui importante. Se boa parte da educação do pensamento depende da interação conosco, agora vem uma parte fundamental, que é de fato, como sou eu na minha interseção com o meu pensamento? Anotem, por favor, porque esta é a tarefa para a próxima semana. Não mais como é seu pensamento e como ele se comporta, é como é você com relação a ele. Como fazer um exercício dessa natureza? É bem simples. Há várias formas. Vou mostrar uma que se aproxima muito do que vocês fizeram na primeira aula. Muito. Que é basicamente o seguinte: quando você. Eu disse, olha, observe quando você acorda, o que você vai pensar enquanto você está fazendo algo, não é? Agora é só continuar o exercício, colocando como você reage. Pegue o próprio exercício que você fez de observação e agora coloque como você, como um todo, reage às manifestações do seu pensamento. Por exemplo, de manhã cedo, vou lavar o rosto, abro a cortina, deixo que o sol entre, e inunde o quarto, os travesseiros, os lençóis com sua luz. Com aquele calor que bate na pele, ok? É isso? E aí, você diz, e nessas horas meu pensamento já me angustia, fica dizendo, ih, você tem 10 mil coisas para fazer e deixou para trás isso que tinha que ter feito ontem, não sei o quê. Como é que você reage? Você, como um todo, pode observar, você facilmente perceberá. Por exemplo, alguns entram em arritmia cardíaca na mesma hora, outros sentem um desgosto, um desencanto, e não vale a pena viver, tudo é tão difícil, não sei o quê, e já se apegam a elementos de patamares muito baixos e densos, que só faz piorar todo o quadro. Outros dizem, preciso acelerar todas as coisas, vamos acelerar, agora já vou para o chuveiro, depois vou sair com o meu carro, depois eu volto, depois eu vou e volto e vou. Entram em ebulição. Outros acalmam o pensamento. Observam, vêm essas coisas todas, aí o marido pergunta, o que está vendo? A esposa pergunta, o que está vendo? Não dormiu bem? E essa pessoa diz, não, é que eu fico às vezes pensando essas coisas, mas eu sei que eu vou fazer tudo no meu tempo, com calma. No final do dia eu terei feito a maior parte. Olha como cada uma pessoa destas lidou com a expressão do pensamento. Isso é parte fundamental da educação do pensamento. Essencial. Não tem como trabalhar uma educação do pensamento dissociado disso, das suas respostas, das suas propostas. Muito bem. Precisamos agora aprofundar um pouco mais esses elementos. Está bem? Essa é uma aula que tem vários aspectos importantes. Bem, mas não estamos sozinhos. E o que vem agora é muito bonito, muito, muito, inspirador. Quando nós nos relacionamos como um todo, quer dizer, a nossa corporeidade, a nossa história, o nosso contexto, com uma parte de nós que se chama pensamento, nessa interação, sabe uma das coisas que costuma acontecer? A participação de outros. Sim. Vou dar exemplos bem concretos, bem práticos. Você levantou. Se você mora aqui em Porto Alegre, região, provavelmente você foi fazer seu chimarrão. Depois de se lavar, foi fazer seu chimarrão. E é perfumado a erva que você coloca, aquela água morna, nunca fervida, morna, você coloca para não queimar a erva. Não é? Sente a cuia. Não é? E vai sentar na varanda. Você pensa, puxa, hoje vem o jardineiro, Preciso falar para ele sobre os patinhos que apareceram nessa madrugada, que eu não sei se vêm das montanhas ou se vêm do mar. Você está interagindo. Vejam, enquanto você se relaciona assim com o seu pensamento, você, a maior parte, circunstâncias, elementos sensoriais, etc., mais a base categorial, sua esposa, seu marido, observando tudo isso, dizem: opa, hoje o sol está brilhando. Vou me aproximar. Ele, ela está bem. E aí, sua esposa, seu marido chegam pertinho de você, colocam um pouco de creme na sua mão, delicadamente, e diz: ó, veja que gostoso, que aroma que tem. Você diz: mas isso me lembra aquelas plantações de lavanda na França. Exatamente. E sabe que é um creme que para todo o aparelho cardiorrespiratório é maravilhoso, esse creme. O aroma é cicatrizante, é relaxante. Ela, ele, somente se aproximou de você nessa relação sua com seu pensamento, porque o conjunto da obra propiciou um: venha, pode participar, está tudo bem. Muito diferente provavelmente é se você já acordou brigando com seu pensamento e ele com você, estão às turras de novo. Aí sua esposa, seu marido vai ficar provavelmente bem longe, ou vai entrar na briga também. E aí você conhece bem o coreto todo da história. Portanto, parte essencial: o que é um pensamento educado? Uma das respostas para isso é: um pensamento educado é alguém que faz parte de um contexto, de uma situação e de uma pessoa que propiciam determinada educação de determinada forma. Portanto, vamos nos incluir nisso. Vamos melhorar nossos hábitos, hábitos de higiene, hábitos de cultura, hábitos de interseção com outras pessoas. Isso ajudará na educação do nosso pensamento. Muito. Lembrem a tarefa que eu passei há pouco, ou posso repetir ao final, para nossa próxima aula, na semana que vem. Agora vamos a mais um índice de aprofundamento em tudo isso. A aula de hoje diz respeito ao que é um pensamento educado. Então, um pensamento educado é uma coisa morta, um monte de conceitos que nós juntamos e que vai interagir conosco, que vai depender da nossa educação. Não, isso não. Isso, essa coisa morta, cheia de conceitos e coisas que você manipula para lá e para cá, isso é uma parte do pensamento. É muito provável que o pensamento seja vivo, vivo, que respira, que envelhece, que morre, que tem uma série de elementos. Por que ele é assim? Provavelmente porque ele interage com as nossas emoções, com as nossas memórias e com uma série de coisas nossas, para cada um de uma maneira. Bem, sendo assim, o fato de você, lembre, não o pensamento, você começar a buscar uma série de melhorias. Por exemplo, você sabe que filosoficamente certas questões não são interessantes, bater boca, discutir, trocar ofensas, isso não resolve coisa alguma. Filosoficamente, sabemos muito bem disso, que o caminho é pela troca de ideias, pela tentativa de compreensão e tudo mais. Bom, se você começa a fazer isso com você, não é? Procura bons hábitos de sono, bons hábitos de relacionamentos com as coisas e tudo mais, acha que o seu pensamento que interage com você vai ficar ali mortinho? Vai montar uma rede e dizer: bom, vou esperar então que ele faça tudo lá e eu não preciso fazer nada? Vejam a historicidade que nós vemos nos nossos consultórios, o que diz a respeito de coisas assim. O pensamento aprende, em muitos casos. Ele, em muitos casos, começa a mostrar uma inteligibilidade, como tem o corpo, como tem a emoção, como tem nossa alma e outras instâncias nossas. Começa a apresentar isso. Está vendo o nosso empenho e melhoria? Provavelmente ele também se empenhará. Como ele faz isso? Observem vocês mesmos com os exercícios. Como isso é fluido, como é interessante. como é natural. Uma pessoa que se entrega aos vícios, que se entrega a uma vida de violência, que se comporta com os outros como sempre em brigas e sempre uma atitude febril para com a vida, tem uma visão de ave de rapina para o mundo e não de fraternidade. Que pensamentos você acha que tem uma pessoa assim? Acha que são pensamentos amorosos, carinhosos? Muito difícil que seja assim. Muito improvável que seja assim. Ele vai acompanhar o conjunto da obra, em grande parte dos casos, com as exceções de sempre. Então, sabendo que eu melhoro significativamente e ajudo o meu pensamento, tomando essas medidas, aí está, já temos hoje sobre aula o que é um pensamento educado, uma ilustração belíssima. E então, esse pensamento educado será provavelmente, gradativamente, começará a se comportar como essa personificação ilustrativa que eu vou fazer agora, está bem? Você está na sua casa e vem um antigo amigo, amiga, ficaram algumas semanas com você. Esse velho amigo, essa velha amiga chega. Sabe o que ele traz para você? Um daqueles velhos rádios que tem válvula ainda. Você liga e deixa esquentando. Todo feito em madeira. Um artesão fez, colocou. Você olha aquele rádio, você já se emociona. Você diz, onde você conseguiu isto? Ele diz, eu consegui isto com um amigo e é para você, que também é meu amigo, minha amiga. É meu presente para você. E você tem um móvel estanteado, perfeito para ser colocado. Parece que o rádio foi feito para aquele móvel. Se liga, ele já deixou numa rádio certinha que você gosta muito e aprecia e que ele, como seu amigo, sabe. Jazz. Seus olhos marejam. Você diz, esta rádio de jazz? Ele diz, é aquela que você gosta de ouvir, não é? Trouxe para você. Esse seu amigo, sua amiga, nota que sua casa está muito escura. Você não gosta disso. Nunca gostou. Você não se sente bem. Mas com o sofrimento e a vida, você já nem sabe mais muito bem diferenciar. Suavemente ele convida você para sentar numa das suas poltronas que você ganhou da sua avó, toda em tecido. Ele passa a mão sobre a poltrona e diz, como é macia a poltrona. E você lembra que a sua avó falava isso para você. Seu amigo, suavemente, sua amiga abre a cortina. E diz, vamos deixar um pouco da luz do sol entrar? Olha, e esse janelão. Ele empurra suavemente o janelão de ferro e a brisa sopra suave, suave. Parece que a brisa é feita pela própria luz do sol, levando pela sala. Você simplesmente se emociona. E então, de dentro de você sai algo. Você diz, que bom que você veio. Que bom que você veio. Fique aqui. Fique. Bastante tempo. E essa pessoa diz, eu vou ficar bastante tempo. Como ele é seu amigo, conhece muito bem você. Como ela é sua amiga, conhece muito bem você. Sabe o que quer dizer bastante tempo. Não será um tempo inconveniente. Não será um tempo de mais nem de menos. Mas muito próximo do que uma interseção como estas faz crer. Mas não é só isso, não. Essa noite, estranhamente, você dorme muito bem. Muito em paz. Fazia tempo que isso não acontecia. Você atribui a macarronada que vocês comeram à noite, a bela macarronada italiana, com todos os temperos que uma bela macarronada italiana tem. Seu amigo, sua amiga é italiano? É italiana. E colocou música à noite. E lá pelas tantas disse para você. Uma música dessa só vai fazer sentido se a gente abrir o janelão e tivermos luas e estrelas. E adivinha quem estava lá fora, brilhando, cantando para os vagalumes e para os pequenos seres da noite? A lua e todas as suas estrelas. Pois no outro dia, você acorda e suspira. Cadê a sua atenção nos ombros? Cadê a sua atenção nos braços, nas costas? Você está suavizado, sua fronte, seu rosto está iluminado. E você pensa: estou sonhando ou estou sentindo um maravilhoso cheiro de café passado? E isso é pão. Alguém está fazendo pão no forno. Você levanta, coloca um chambre porque é frio e vai até a cozinha. Ouve o seu radiozinho tocando lá da prateleira estanteada e seu amigo, sua amiga cantarolando baixinho. Quando ele vê você na porta, vira e sorri para você e diz: olhe, neste final de semana, vamos até, sabe aquela floricultura belíssima que tem aquele ateliê de livros? Vamos até lá? Há tempo que eu queria muito ir até lá. Vejam bem a marcação do discurso. Esse amigo, essa amiga, ele não aliena você. Ele não manipula você. Ele não tira você dos seus interesses e da sua vida. Na educação que ele tem, ele sabe que você tem compromissos de trabalho, que você tem dores, tem uma hora no médico, que você tem isso, tem aquilo. Ele não está tirando você disso, mas está ajudando você a viver a sua própria vida. Ele é educado e ele é seu amigo. E vai continuar fazendo isso. Lá pelas tantas, você conta algo que você fez e que foi extremamente errado do ponto de vista ético, moral. Estando em um relacionamento afetivo, você fez algo que quem está em um relacionamento afetivo, segundo as suas próprias premissas e regras, não faz. Ao contar isso para o seu amigo, ele fica triste. Fica triste em silêncio. Lá pelas tantas, olhe o que ele diz para você. Eu acho que você deveria pedir desculpas a essa pessoa com quem você está se relacionando. Isso não se faz. Ora, mas então esse pensamento é um moralista? É um piegas moralista? É isso que ele é? Veio para dar lições de morais? Nada disso. Lições de moral? Nada disso. Ele está interagindo com você e conhece você. Sabe que você é uma pessoa que não gostaria de ter feito o que fez. Foi um erro, foi um engano, e o mínimo é que você peça desculpas. Talvez essa pessoa aceite, talvez não aceite. Isso não importa. Ele está falando da sua parte no que houve, e como amigo, está orientando você. Com a liberdade que ele tem via intercessão com você, ele está dizendo: vá lá e peça desculpas, ora. Isso é um pouco hostil, você sente que ele foi um pouco hostil, um pouco indelicado. Isso é ser um amigo. Não é passar a mão na sua cabeça e dizer: muito bem, você fez errado, continue fazendo, desde que não seja pego nisso. Não, isso não é ser um amigo. Isso não é ser educado. Isso é ser um adulador. Isso é nocivo para uma época como a nossa, na qual procuramos crescer, nos desenvolver. Entendam que eu estou ilustrando e que eu sei que nós perdemos muitos conteúdos nessas ilustrações, tá bem? Porque eu abro muito o leque, saio da especificidade. No entanto, o propósito é ilustrar, tão somente isso. Vejam então, por favor, o que é um pensamento educado. É alguém que vai se comportar muito próximo deste amigo que você recebeu. Ele sabe que você tem dificuldade de tomar seu remédio. Que você não é negligente, e não é uma outra coisa que ele faz, deixa a caixinha sempre perto da cabeceira da cama, com um copo d'água. Ajuda você naquilo que você pode ser ajudado e que ele pode ajudar. Seu amigo não tem poderes mágicos. Para algumas coisas ele é tão magnífico que você achará que tem, mas não tem. Ele tem outras coisas, só que a presença dele de tal maneira melhora a sua vida em tantos aspectos e tão profundamente, e ele faz tão pouco. Ele faz tão pouco. Mas para quem vivia na aridez do deserto, quebrando pedras, atirando pedras, recebendo pedras, isso é de grande relevância. Isso é um pequeno vislumbre de Deus e do céu. É muito, muito profundo para a alma humana. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que teve como tema o que é um pensamento educado. Vocês receberão essa gravação. Eu peço para que revejam os pontos principais, anotem e que façam a tarefa para a próxima semana. Por favor, façam a tarefa. O curso tem muitos aprofundamentos. Se você fizer as tarefas, você vai provavelmente acompanhar o curso com grande tranquilidade e gostará muito da parte final dele, que é toda a prática. Toda ela prática. Essa parte já é, de certa maneira, muito prática, mas o que vem à frente é belíssimo. Não é difícil, não. Se você mantiver as tarefas em dia, provavelmente conseguirá fazer tudo. Vou desligar a gravação para que possamos conversar um pouco.